Boa noite e bem-vindos à palestra Leônidas, Enfrentando Adversidades como um Rei. Meu nome é Rodrigo Itoshi e eu sou aluno, instrutor e voluntário em Nova Acrópole. Lembrando que Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica e ela está presente em mais de 60 países e em mais de 83 unidades no Brasil. Vamos aguardar um pouco, enquanto outras pessoas podem entrar na palestra, e daqui a pouquinho iniciaremos um pouco da história sobre Leônidas e sobre um pouco desse nobre guerreiro que inspira a muitas pessoas. Bom, hoje falaremos sobre Leônidas, o rei espartano que conduziu 300 nobres guerreiros na batalha e outros milhares de guerreiros gregos na Batalha das Termópilas, que contava com um exército defendendo contra um exército persa de aproximadamente 1 milhão de combatentes. Durante 3 dias, esse rei e esses nobres guerreiros defenderam o povo grego do ataque persa, e fazendo com que os ideais grego e a civilização grega sobrevivesse até os dias de hoje. Mas antes de falar sobre Leônidas, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre esse momento histórico que fez com que marcou a história da humanidade por um longo período. Quando nós estamos falando da Batalha de Termópilas, na verdade nós estamos falando das guerras médicas, ou as também conhecidas guerras greco-persas, que foram guerras que dizem que sua origem ocorreu devido a duas possibilidades. A primeira, dizem que houve, durante a história dos gregos e dos persas, raptos de princesas e filhas de reis, como El, Medeia, e a mais famosa, o rapto de Helena, que levou à Guerra de Troia. E outros relatos que dizem que essa guerra se originou devido a um momento em que Atenas auxiliou algumas cidades gregas ou colônias gregas que estavam na Ásia Menor do ataque persa e as protegeu. Devido a essa proteção que foi realizada pelo exército grego, o exército de Dario decidiu atacar a Grécia e conduziu uma frota muito grande, levando à Primeira Guerra Médica, que é conhecida como a Batalha de Maratona. E essa mesma batalha é a que dá nome a essa famosa, a uma das mais famosas esportes acontecidos nas Olimpíadas. E por que o nome de Maratona? Durante essa batalha, os atenienses, temerosos de perderem a guerra, decidiram que, caso não fossem informados da vitória dos atenienses, que os atenienses deveriam sair da cidade, levando consigo todo o seu os objetos mais sagrados e queimando a cidade. E aí, durante a batalha, devido à sua estrutura de guerra, que era uma formação em falanges, que eram como se fosse uma linha de soldados com escudos e atrás soldados com lanças, eles conseguiram vencer o exército persa. Só que faltavam poucos dias, não, faltavam poucos dias. No mesmo dia, a cidade havia combinado de deixar e queimar sua cidade. Por isso foi convocado um dos seus grandes guerreiros, e nomeado Fidípides, e ele percorreu a distância de 42 quilômetros, que é a distância entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas. Chegando em Atenas, ele disse Niquê e caiu morto. A professora Lúcia Helena, ela gosta de ressaltar algo muito bonito sobre essa passagem, como se todos nós tivéssemos uma palavra sagrada para trazer para a vida, para trazer para a humanidade. E que se nós conseguíssemos fazer isso, algo de belo, algo de nobre, poderia ficar como um histórico da humanidade. E que foi isso que Fidípides fez na sua corrida para informar ao povo ateniense de que haviam vencido. Bom, após essa derrota, Dario decide atacar novamente a Grécia. Só que houve outras rebeliões em outras regiões próximas à Pérsia, e por isso demorou outros 10 anos para que esse novo ataque acontecesse. E, na verdade, quem realizou o novo ataque foi Xerxes, seu filho. Mas isso contaremos um pouco depois. Ou seja, em 480 aconteceu as batalhas das Termópilas e de Salamina. E posteriormente, em 479, aconteceu o último avanço persa contra a Grécia, acontecendo as batalhas de Plateias e Micale. Mas para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto, agora nós vamos falar sobre cada uma dessas civilizações. Um historiador chamado Will Durant falava assim sobre a Pérsia. A Pérsia possuía um sistema de administração imperial que facilmente superava as rústicas hegemonias de Atenas e Esparta, e só lhe faltava a paixão dos gregos pela liberdade. Por volta de 500 a.C., a Pérsia contava com uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes, ou seja, aproximadamente 44% da população mundial daquela época, fazendo com que essa civilização se tornasse a maior civilização em termos populacionais da história da humanidade. Só que, apesar de todo esse avanço administrativo, organizativo, populacional, Will Durant dizia que eles não possuíam a paixão que os gregos tinham pela liberdade. E é nesse contexto que a gente vai entender um pouco ou do porquê os gregos, nesse caso Leônidas, defenderam a Grécia de um ataque de uma civilização muitas vezes maior. A Grécia, naquela época, enquanto a Pérsia tinha uma população de 50 milhões de habitantes, a Grécia tinha uma população de 500 mil habitantes, ou seja, um grego para cada 100 persas. Bem desproporcional, certo? Bom, e apesar de terem uma sociedade, uma organização, uma forma menos organizada administrativamente para conduzir sua população, os gregos ainda assim consideravam os persas como bárbaros. Eles diziam que os bárbaros eram um homem que se contentava em viver sem raciocínio e viver sem liberdade. Em pensar sem raciocínio, ou seja, que não vivessem de uma maneira automática, que tinham algo mais profundo. É importante lembrar também que a Grécia, naquele período, ela não tinha uma unidade, não tinha um país. Na verdade, eles se organizavam em cidades-estados que muitas vezes viviam em conflitos contínuos. Bom, voltando à ideia dos bárbaros, né? Os bárbaros, para os gregos, a liberdade significava a própria essência da vida, a liberdade de ser, de pensar, de falar e de agir. É interessante que essa liberdade da qual falavam os gregos é muito diferente dessa liberdade que hoje em dia compreendemos como essa liberdade de ir e vir, essa liberdade de expressão, de falar o que quisermos, estava muito mais associada de uma liberdade como um domínio sobre si mesmo. Uma capacidade de ser livre dos nossos vícios, das nossas preguiças, da nossa ira, das nossas intolerâncias. Seria uma capacidade de saber lidar com as circunstâncias, não sendo refém delas. Ou seja, de alguma forma, seria um domínio sobre si mesmo e um domínio sobre as circunstâncias. Fazendo com que o melhor do ser humano, ou seja, a sua essência, pudesse se expressar no mundo. Ou seja, essa liberdade da qual falavam os gregos seria essa capacidade de expressar aquilo que há de mais profundo dentro do ser humano. Então, é nesse contexto, nessa ideia de liberdade, nessa ideia de proteger esse ideal grego, é que o exército de Esparta se colocou em defesa da Grécia. E aqui eu gostaria de relatar um pequeno trecho é mencionado no livro de Heródoto. Fazendo um pequeno parênteses, Heródoto foi um historiador grego, na verdade, ele é reconhecido como o pai da história, que retratou esse conflito entre gregos e persas. Em determinado momento, durante os avanços do exército persa, Xerxes, o imperador persa, está conversando com Demarato, que era um ex-rei Atene, um rei ex-rei espartano que havia sido deposto. E ele pergunta para Demarato o que ele achava sobre a proposta que ele faria, que ele havia feito para os gregos sobre desistirem de lutar e entregarem-se ao Império Persa. E aqui eu lerei um pouco desse trecho. Demarato responde a Xerxes: os gregos têm sido criados na escola da pobreza, e a virtude a ela se junta, filha da temperança e das leis estáveis, dando-nos armas contra a pobreza e a tirania. Os gregos sempre se houveram com dignidade, bravura e nobreza da alma, sendo por isso dignos de todos os louvores. Ouso afirmar, senhor, que eles não só não ouvirão as vossas propostas, que têm por fim submeter a Grécia, como estarão decididos a ir ao vosso encontro e oferecer-vos batalha, mesmo que os outros povos gregos disso se abstenham. Quanto ao seu número, senhor, qualquer que ele seja, não influirá na sua decisão de resistir. E é muito interessante porque, ao longo do relato de Heródoto, ele fala que muitos dos povos gregos estavam propensos a aceitar essa proposta, sendo que principalmente Esparta e Atenas decidiram não aceitar, se subjugar a uma civilização que eles consideravam bárbaros. Interessante que Platão, em seu livro A República, ele vai falar sobre homens de ouro, ou seja, aquele homem que teria tanto ouro dentro que não precisaria do ouro fora para viver, que teria virtudes, que teria valores. E quando a gente fala disso, a gente começa a compreender que o que os gregos, que o que os atenienses e os espartanos estavam defendendo não eram suas posses e suas terras, mas sim os seus ideais, os seus valores, a sua possibilidade de lutar por aquilo que eles acreditavam. Mesmo que o seu exército, mesmo que sua civilização fosse em quantitativo muitas vezes menor. Muitas vezes hoje a gente é iludido pelo poder das massas e esquecemos que a verdadeira força está no indivíduo. Porque um indivíduo, uma boa ideia, bem vivida, bem canalizada, ela pode ser disseminada e fazer com que ela frutifique no futuro, assim como os gregos e os espartanos foram capazes de fazer. Enfim, então quando nós estamos falando dessa batalha, nós estamos falando dessa batalha entre número e um ideal e valores. Mas para entender um pouco melhor, vamos continuar sabendo um pouco mais agora de Esparta. Novamente, vou falar um pouco sobre como o historiador Will Durant retrata essa civilização. Ele dizia o seguinte: ao sul de Argos, bem distante do mar, erguem-se os picos das montanhas de Parnon. São de grande beleza, porém, ainda mais agradáveis à vista, é o rio Eurotas, que corre entre elas e outras mais altas e sombrias a oeste, as de Taígeto, com os cumes revestidos de neve. Nesse vale repousa a côncava Lacedemônia, de Homero, planície tão bem guardada por montanhas que Esparta, sua capital, não precisava de muralhas. Ou seja, Esparta estava localizado num vale entre duas grandes montanhas e era uma cidade, contrária a muitas outras daquela época, que não possuía muralhas. Diz Plutarco, filósofo e historiador também da época, que quando perguntavam aos espartanos por que Esparta não possuía muralhas, os espartanos respondiam: nós somos as muralhas de Esparta. É interessante que nos povos antigos, todos eles construíam muralhas para defender suas cidades, seus valores, seus bens, seus pertences. E em Esparta, aquilo que eu defendia era baseado nos valores humanos. Eles basicamente geravam sua fortaleza de acordo com a fortaleza moral de cada um de seus cidadãos. E esses cidadãos espartanos estavam baseados num código espartano. Dizem que Heródoto, ao falar sobre o povo espartano, ele diz que esse povo nem sempre foi considerado um dos mais civilizados. Inclusive, dizia que ele era um dos menos civilizados da Grécia, até a chegada de Licurgo em 840 a.C. Ou seja, um povo que aparentemente não tem valores, ainda assim tem uma esperança. Pode ter uma esperança de um dia ter um governo ou ideais parecidos com o de Esparta. Enfim, dizem que os valores, o código espartano, foi proferido pelo oráculo de Delfos, como se fosse algo divino que tivesse vindo para Licurgo. Outros dizem que esse código foi baseado nas vivências que Licurgo teve em diversos outras civilizações da época. Ou seja, se foi uma intervenção divina, se foi uma pesquisa entre diversas civilizações, pouco saberemos. Mas o que sabemos é que esse código foi aquilo que sustentou, durante diversos séculos, a característica do povo espartano. E esse código, ele era um código não escrito, como vários outros códigos. Dizia-se, Licurgo, que era preferível passar um código, fazer uma formação por via oral do que uma via escrita, porque você poderia assegurar que as pessoas aprendessem não só ao escutar, mas por vivenciar as experiências daqueles que estavam lhes passando essas informações. Ou seja, a formação do caráter, a formação da educação espartana estava baseada muito mais no exemplo do que na teoria. Diziam que havia um valor muito mais importante no caráter do que no intelectualismo. É bonito porque isso se assemelha a uma fala de Plutarco, que fala sobre a educação da seguinte maneira: educar não é dar habilidade para as pessoas. Porque se você dá habilidade para alguém que é egoísta, o que que ele fará com essa habilidade? Trará muito mais para si. Plutarco diz que educar é fazer com que o homem se enamore das ideias de bondade, beleza e justiça. Porque dessa forma, tudo o que ele recebe de habilidade, ele transformará em bondade, beleza e justiça. Licurgo dizia que a melhor forma de governo de um Estado seria por meio do caráter de seus cidadãos. Seria por meio dessa formação humana, por meio dessa formação de valores, que ele poderia assegurar que o bem do todo estaria à frente do bem da parte. E tendo em vista isso, Esparta foi reconhecida por alguns valores primordiais. Primeiro seria servir ao Estado. Como eu disse, o todo vinha antes da parte. O imperador romano Marco Aurélio, e também filósofo, dizia: o que é bom para a abelha, o que é bom para a colmeia, é bom para a abelha. O que é bom para o Estado é bom para o cidadão. Ou seja, em nome de algo maior que a si mesmo, os espartanos lutavam não só pelo seu estado, pela sua cidade-estado, mas nesse caso, por uma Grécia como um todo. Outras virtudes espartanas eram a disciplina militar, ou seja, para que eles tivessem esse modo de vida e pudessem proteger a sua cidade, eles tinham que ter uma disciplina muito grande, além da austeridade, dessa necessidade de ter pouco. Então, esse é um contexto que nós estamos falando sobre essa batalha que fez nascer, que fez. Que deu destaque ao rei Leônidas. E agora podemos falar um pouco mais sobre ele. Leônidas, ele vem da dinastia Ágida, mas para conhecer um pouco mais sobre a história de Leônidas, temos que falar um pouco da história de seu pai, Anaxágoras II. Anaxágoras II reinou durante 40 anos, de 560 a.C. a 520 a.C. Durante seu reinado, ele e sua esposa tentaram conceber filhos para que pudessem dar continuidade à sua dinastia. Só que o que aconteceu? Acontece que a esposa não engravidava e começaram a ficar preocupados com a continuidade da linhagem da dinastia Ágida. Os éforos, que eram conhecidos como sábios da época, sugeriram então ao rei que ele se separasse de sua esposa e casasse com outra, para que pudesse ter filhos. E nesse caso o rei negou. Os éforos se reuniram novamente e vieram com uma nova proposta para o rei. Falaram que ele poderia continuar com a esposa e que, contrário às leis de Esparta, que ele poderia se casar com uma segunda esposa para assim garantir a continuidade do reinado da sua linhagem. Após casar-se com e com essa nova proposta, o rei concordou. Assim, a segunda esposa engravidou e deu filho e teve um filho denominado Cleomenes. Mas por algum motivo, a primeira esposa também engravidou, dando nascimento a Doriel e a um par de gêmeos. Um era Leônidas, o outro era Cleômbatro. Cleomenes, que é filho da segunda esposa e o mais velho, não se destacava muito. Diziam muitas pessoas que talvez ele fosse, inclusive, louco. Ele não era uma pessoa de muito equilíbrio. Doriel, o filho mais velho da primeira esposa, ou seja, o segundo filho dessa descendência, por outro lado, se destacava. Ele era considerado um dos melhores, tinha em todos os seus aspectos, e acabou sendo persuadido por diversas, devido ao seu destaque, ele foi persuadido por diversas pessoas que, quando o rei morresse, ele seria o sucessor natural ao trono. Só que as leis de Esparta diziam que o primeiro filho, o filho mais velho, deveria assumir o trono. Assim assumiu Cleomenes, o louco. Enquanto isso, Doriel, sentindo-se revoltado com a escolha dos espartanos, decidiu sair de Esparta, levando consigo diversos amigos também muito nobres, para tentar fundar uma nova cidade. Nessas viagens, ele acabou falecendo alguns anos depois, durante alguma dessas batalhas. Cleomenes reinou por aproximadamente 30 anos, até de 520 a.C. até 491 a.C. Só que ele não deixou nenhum rei varão. Deixou apenas uma filha, chamada Gorgo, que casou-se com Leônidas. Assim que Cleomenes morreu, Leônidas, em nenhum momento, sem esperar assumir o trono, acabou tornando-se rei de Esparta. E agora, sabendo um pouco dessa história, sabendo desse contexto, vamos migrar para a nossa batalha, nossa conhecida batalha de Termópilas. Ou seja, nós falamos um pouco da primeira derrota em Maratona e que o exército grego, ou o exército persa, decidiu fazer uma nova investida. Só que dessa vez, ao invés de cruzar o mar Egeu, os persas decidiram dar a volta e chegar com um contingente ainda maior à Grécia. Um dos feitos grandiosos que se retrata durante essa passagem foi um feito realizado num estreito que tinha aproximadamente 1 quilômetro. Ou seja, eles precisavam fazer com que o seu exército transpusesse 1 quilômetro de mar. E o que que eles fizeram? Colocaram diversos navios um do lado do outro e fizeram essa travessia de aproximadamente 1 milhão de soldados. Enquanto eles faziam esse deslocamento, a frota, a marinha persa, ia acompanhando ao lado. E ao saber desses avanços persas, os exércitos gregos começaram a se mobilizar. E decidiu-se que eles fariam a contenção, a defesa da Grécia em um ponto denominado Termópilas, que era um desfiladeiro por onde não seria possível passar um exército muito grande. Nesse local, os exércitos de terra seriam comandados pelos espartanos, mas também havia necessidade de fazer o bloqueio do avanço da marinha persa. E para isso, a marinha ateniense foi deslocada para proteger no Cabo do Artemiso, Artemísio. Ou seja, então esses dois grandes exércitos estavam lutando lado a lado, nessa batalha. Bom, ah, mais uma coisa que eu quase esqueci. Antes de se deslocar para o desfiladeiro das Termópilas, os espartanos foram consultar o oráculo de Delfos. E o oráculo disse o seguinte: Cidadãos da vasta Esparta, ou vossa célebre cidade será destruída pelos descendentes de Perseu, ou toda a Lacedemônia chorará a morte de um rei descendente de Hércules. Quando decidiu ir para Termópilas, Leonidas já sabia que ou a Grécia seria destruída, ou ele morreria. E mesmo assim, ele se colocou à disposição para proteger a civilização grega. E alguns relatos dizem que quando os reis espartanos se colocavam em batalha, eles iam à frente da tropa e eles eram os últimos a se retirar. E nesse momento, enquanto todos os povos gregos começavam a ficar receosos de enfrentar os persas, pois conheciam o tamanho e a vastidão desse império, os espartanos, com Leônidas à frente, decidiram se deslocar para as Termópilas primeiro, para que demonstrassem como, por meio do seu exemplo, tentassem desenvolver, encorajar outros povos a fazerem o mesmo. Lá chegando, encontraram-se diversos povos gregos e eles ficaram sobre o comando de Leônidas. Só que, enquanto aguardavam, o exército persa começa a chegar. Agora, tente imaginar 1 milhão de soldados se aproximando do seu exército, que deveria ter aproximadamente 10 mil a 20 mil soldados. Quando começaram a ver a aproximação do exército persa, muitos dos generais gregos de outras civilizações começaram a se preocupar e pensaram em se retirar. Foi nesse momento que Leônidas, exercendo seu poder e seu exemplo, falou que todos eles ficariam e enviariam mensageiros para solicitar mais apoio para outros povos gregos. É muito bonito porque é um dos relatos muito marcantes é feito com relação a um dos soldados gregos, espartanos. Dizem que em determinado momento falaram que o exército persa, de tão grande que era, quando os arqueiros atiravam as flechas, as flechas cobriam o sol, tornando o dia em noite. E a esse comentário, Dianex respondeu: Que ótimo! Então lutaremos na sombra. É muito bonito ver a forma como os espartanos desdramatizavam a vida, como eles iam para a batalha, como eles enfrentavam as adversidades, percebendo elas apenas como uma forma de demonstrar o seu próprio valor. E nesse momento, os espartanos, antes das batalhas, era interessante porque eles sempre ficavam a cuidar dos seus artefatos, organizar o seu cabelo, limpar os escudos, demonstrando um certo controle sobre si mesmo, uma capacidade de lidar com medo da batalha. Ou seja, não se preocupando antes do tempo com relação àquilo que iria vir. Bom, não vou falar muito sobre a batalha. Durante 3 dias, o exército grego conseguiu suportar muito dos avanços persas. E na noite do segundo dia, Eufiates, um grego, não sei exatamente de qual, dizem que talvez um espartano, informou a Xerxes sobre um atalho às Termópilas. Ou seja, o caminho onde todos os soldados estavam se deslocando teria um outro caminho que poderia pegar os espartanos pela retaguarda. E assim, Xerxes começa a deslocar seu exército, parte do seu exército, por meio desse atalho. Em determinado ponto onde deveria haver uma guarda de outros gregos que não espartanos, esses gregos, ao avistarem o exército, começam a se amedrontar. E os soldados persas percebem isso Mas pergunto de onde eles eram. Eles falaram que eram de determinada cidade que não Esparta. Sabendo que não eram espartanos, os persas decidiram continuar a sua caminhada. Ao saber disso, muitos dos gregos começaram a se perguntar o que eles deveriam fazer com os desertores, com aqueles que teriam fugido e com aqueles que deveriam que não cumpriram seu papel em defender esse ponto. E para isso, Leônidas falou que cada um poderia ser livre para tomar sua decisão, porque sabia da batalha que seria enfrentar o exército persa. Só que ele falou que ele ficaria. E assim como ele, todos os espartanos falaram que ficariam. Ou seja, nesse determinado momento, os espartanos ficaram, alguns gregos ficaram e muitos outros soldados decidiram deixar os demais para trás, fugindo para suas cidades. Comentaremos um pouco mais isso ao final. Bom, depois eu queria comentar. Depois, acho que todos sabemos um pouco da história do que aconteceu, que o exército persa foi capaz de derrotar o exército espartano. Mas para isso não conseguiram de uma maneira muito fácil. Mas antes de falar sobre os resultados das batalhas, eu gostaria de retratar e de replicar um trecho do livro Portões de Fogo, que fala sobre o que é ser um rei. Nesse livro, Steven Pressfield comenta sobre o relato de um sobrevivente da guerra que vai falar sobre essa ideia de ser um rei para Xerxes. Cabe ressaltar que esse trecho foi um trecho criado por Steven Pressfield e não está no livro de Heródoto. Ele diz o seguinte: Vou dizer à Sua Majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo de dentro de sua tenda, enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme quando eles estão vigiando sobre um muro. Um rei não exige a lealdade de seus homens através do medo, nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos do que padecem em nome deles. O que significa o fardo mais penoso. O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair. Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve, não o contrário. Isso é um rei, Sua Majestade. Um rei não gasta sua substância para escravizar homens, mas, por sua conduta e exemplo, os liberta. Eu e cada um ali nunca fomos mais livres do que quando, sem coerção, prestamos obediência às leis severas que tomam a vida e a devolvem novamente. Esse trecho é um trecho muito bonito, como foi dito aqui. Esta obra é magnífica, esta passagem foi marcante. Em um comentário, em uma live feita pelo Steven Pressfield, ele fala que muitos dos relatos ele pega de lá, mas esses trechos ele ia fazendo como se fosse uma dedução das passagens que ele lia em outros trechos. Esse exemplo do rei que ia sempre à frente do seu exército retrata muito esse rei que é mostrado aqui. Por Steven Pressfield. E é muito bonito ver esse exemplo do que nós esperaríamos do que fosse um rei. Isso pode nos servir como um exemplo. No fim, falaremos um pouco mais sobre isso. Bom, eu queria falar qual foi o resultado dessa guerra. Depois de 3 dias de batalha, a Pérsia perdeu 20 mil homens, enquanto a Grécia perdeu aproximadamente 2 mil homens. A cidade de Atenas teve tempo de ser evacuada. E Xerxes foi caminhando, chegou na cidade de Atenas e queimou a cidade, não deixando nada para trás. Só que os atenienses eles se refugiaram em Salamina, que era uma região de mar onde eles tinham seus barcos. Xerxes continuou o ataque e em Salamina foi derrotado pelos barcos de Atenas. Retornando assim à Pérsia. Um ano depois, em 479 a.C., Xerxes realiza um novo ataque e perde nas batalhas de Micale e Plateia. Eu acho muito bonito a gente considerar os momentos históricos, porque essa última batalha aconteceu em 479. E logo na sequência, nascem os gr grandes filósofos gregos. Ou seja, em 469 a.C., ou seja, 10 anos depois da vitória dos gregos sobre os persas, nasce Sócrates. Em 428 anos antes de Cristo, nasce Platão. Em 384, nasce Aristóteles. 150 anos depois da vitória em Plateia, Alexandre o Grande conquista a Pérsia, dando uma volta no ciclo da história e fazendo com que aquela pequena derrota pudesse fazer com que o mundo hoje convivesse um pouco com esse legado do ideal grego. É muito interessante porque quando nós falamos de valores, muitas vezes esperamos que o mundo tenham esses valores. Não percebemos a importância dessas pequenas sementes que a gente vai plantando por meio de nossas ações. Imaginem se um Leônidas, os generais gregos, devido ao número de soldados persas, desistissem de lutar por aquilo que acreditavam. Esses valores nunca chegariam até nós. É muito bonito quando nós estamos falando de valores humanos, nós estamos falando de pequenas sementes que precisam ser criadas, plantadas e cultivadas, e que precisam de tempo para florescer. Se nós formos falar da história de Esparta, os seus valores foram plantados em 840 a.C. E nós fomos ver o florescer dessa história só em 490. Ou seja, às vezes a gente tem uma impaciência para que esses valores surjam. Mas se esses valores aconteceram em um tempo muito atrás, eles são capazes de perdurar e florescer posteriormente. Mas eu queria trazer agora o tema da nossa palestra, para fazer o nosso encerramento, dando uma chave de ouro. Porque o tema era Leônidas enfrentando as adversidades como um rei. O que seria enfrentar as adversidades como um rei? A primeira ideia que eu pensei é: ser rei não é um cargo, mas uma postura. É muito interessante ver que Leônidas nunca esperou ser rei. Ele tinha dois irmãos mais velhos que tinham direito ao trono. Cada um desses irmãos poderia ter filhos, varões que teriam direito ao trono. Ou seja, ele nunca se preparou para ser rei. Ele sempre se preparou para fazer bem aquilo que lhe cabia. Ele conviveu com outros soldados na goja espartana e foi se preparando para servir bem ao Estado. Ou seja, quando nós falamos de um atributo de um rei, nós não estamos falando de um cargo, nós estamos falando de uma postura nobre, uma postura com valores, estar sempre à frente, assumir a responsabilidade. Ou seja, muitas vezes quando esperamos demais ou um cargo, uma posição para fazer determinada coisa, não estamos agindo de acordo com uma postura de um rei. Quando vem os desafios da vida, qual é essa postura? Qual é a nobreza com a qual nos portamos perante as adversidades? Diz Confúcio, sobre a ideia de governar, ele dizia o seguinte: antes de governar os outros, governe a si mesmo. Porque alguém que governa a si mesmo, que tem uma capacidade de lidar consigo mesmo, terá uma capacidade de saber lidar com os demais. A segunda chave é aceitar o que a vida lhe traz. Como eu disse, Leônidas não esperava ser rei. Quando era para ser um soldado, ele foi um bom soldado. Quando foi rei, ele foi um bom rei. Quando era um rei e foi chamado a dar sua vida pelo Estado, ele deu a vida pelo seu Estado. Platão diz que as riquezas e as honrarias e as circunstâncias de vida não dependem muito de nós. Eles são acasos que nós podemos saber lidar, que nós podemos lidar com o que nos acontece. Ou seja, se temos uma boa sorte, um bom karma, um mau karma, não depende de nós. O que depende de nós é a forma como podemos lidar com cada uma das circunstâncias. Existe um filósofo chamado Epíteto, que ele diz o seguinte: A vida é de dois tipos de coisas. É feita de dois tipos de coisas. Aquelas que nós temos controle e as que nós não temos controle. Se nós tentamos controlar aquilo que está fora do nosso controle, a gente sofre. Se nós tentamos controlar se vamos ter dinheiro, não vamos ter, se nascemos numa família com mais posses ou menos, se passamos, às vezes, até em determinado concurso ou não, existem muitas coisas que podem não estar sob nosso controle. O que está sob nosso controle é aquilo que poderemos fazer. Como nós lidamos com aquilo que a vida nos apresenta, como que nós tentamos fazer o melhor com cada uma das situações que podemos enfrentar, independente do que nos aconteça. Porque, de um lado, nós temos Leônidas, que, independente daquilo que a vida lhe trouxe, tentou ser o melhor. Do outro, temos o exemplo do seu irmão Doriel, que, achando-se o máximo, o melhor de tudo, quando a vida lhe traz algo que não estava de acordo com o que ele com que ele pensava que fosse o melhor, se rebela, deixa a cidade e acaba saindo para tentar conquistar uma outra cidade, fundar uma nova cidade. E a vida é muito interessante, né? Porque se a gente analisa bem, caso ele decidisse ficar, em alguns anos ele teria se tornado o rei de Esparta. E aconteceu que coube a Leônidas assumir esse papel. Interessante como a história tem sua própria forma de acontecer. Outro ponto que eu acho também que é interessante é a ideia de coragem. Platão define coragem como. Confúcio define coragem como fazer o que é certo. Platão define coragem como discernimento para fazer as escolhas corretas, independente da dor ou prazer. Quando nós falamos de Leônidas, nós não estamos falando de uma decisão baseada na proteção das suas terras. A coragem de colocar sua vida em jogo para defender um ideal de liberdade, é o que demonstra essa capacidade de escolher entre prazer e dor e fazer aquilo que seria, a escolha mais adequada. Bom, e para finalizar um pouco dessa história, e um terceiro ponto, que eu acho que já comentei anteriormente, é sobre essa ideia do valor, não da massa, não da quantidade, mas o valor do indivíduo, daquele ponto que nós identificamos dentro de nós mesmos e que é capaz de sustentar uma ideia. Por causa de uma ideia bem vivida, a Grécia foi capaz de manter o seu ideal e os seus valores por muitos anos e chegar até nós. Bom, e para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma frase de Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole. Ele diz o seguinte: só homens fortes podem implantar um ideal em seu tempo. Não se dobram ante as circunstâncias. Não se dobram ante circunstâncias desfavoráveis. Têm o poder de transformar a adversidade em oportunidade para concretizar algo que sonham. Aproveitando essa ideia, é muito importante que busquemos nos inspirar com esses grandes homens da história para que possamos acreditar que um ideal de vida, um ideal humano, é um ideal pelo qual vale a pena viver. E nesse sentido, independente das circunstâncias e das adversidades, existem muitos homens buscando viver essa ideia. E em um desses locais chama-se Nova Acrópole. Espero que vocês possam ter gostado de compartilhar um pouco dessa saga histórica, tenham se inspirado um pouco com esse ser humano que trouxe uma resposta a uma adversidade da vida e que foi capaz de fazer com que esse ideal chegasse até nós no dia de hoje. Por isso, eu deixo aqui o convite para aqueles que ainda não são alunos de Nova Acrópole, nesse caso em específico, Nova Acrópole do Lago Norte, para convidá-los a participarem das nossas próximas turmas. A nossa próxima turma será na quarta-feira, dia 28, e no dia 21 teremos uma palestra, uma aula inaugural. Caso tenham dúvidas, podem perguntar aqui no nosso Instagram. Bom, agora vou abrir também a oportunidade para fazerem perguntas. E eu já vi aqui um comentário sobre o livro de Marco Aurélio, Meditações. É um livro muito bom. Nós temos, perguntaram também, eu não sei se fizeram para Epíteto, o livro de Epíteto chama-se A Arte de Viver. É um livro muito bonito também e eu recomendo para todos, a leitura do mesmo. Será presencial o curso? Precisam Jornada São Paulo, Sorocaba. O curso, ele até segundo a gente já estamos nos preparando para retomar as atividades presenciais. A ideia sempre de Nova Acrópole é que as aulas sejam presenciais porque a convivência humana ela requer essa proximidade das pessoas. Mas até o momento nós não estamos com essa data definida. Mas deve ser no final do ano ou no início do ano que vem. Enquanto as aulas não retomam presencialmente, nós faremos nossas atividades por meio de videoaulas. Repetir esta última frase? Bom, eu vou repetir então a última frase com relação. Vou repetir a última fala sobre as aulas. Então, as aulas presenciais, por enquanto, não estão acontecendo, mas assim que forem disponibilizadas, assim que saírem os decretos, a gente definir, a gente já. Enfim, resumindo, a gente já está muito próximo de termos nossas aulas presenciais retomadas. Alguém comentou que a professora Lúcia Helena está semanalmente apresentando a arte de viver de Epíteto. Isso. Se você for ver muito das aulas que a Lúcia dá, ela é um compilado do curso que nós fazemos. Para aqueles que seguem a professora Lúcia Helena, eu acho que é muito interessante ver que ela sempre fala muito bem sobre o nosso curso. E é importante ver que as ideias elas vão se concatenando e a gente vai tendo cada vez mais capacidade de compreender aquilo que é deixado nos é passado pelas palestras da professora Lúcia Helena. Bom, espero que tenham gostado, espero vê-los na escola de Nova Acrópole. E caso não tenham mais perguntas, agradeço a participação de todos e nos vemos em breve. Uma boa noite a todos e continuem nos seguindo aqui. Um abraço. Como acesso o endereço de NA Miami? Bom, se eu não me engano, Nova Acrópole nos Estados Unidos tem acho que quatro filiais. Eu daria uma olhada, manda uma mensagem no nosso Instagram que eu posso ajudar a procurar mais. E aí eu confirmo se existe uma nova Acrópole em Miami mesmo. Pode ser, André. Bom, obrigado a todos, obrigado Danilo, obrigado Métodos, obrigado Maria, obrigado André. E até mais.